Camila Schaeffler Lang. Oi, Camila, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Vai dizer que não, olha ah, só que delícia de sorriso. Quem sorri encanta o mundo, né,
é verdade.
Camila?
Diante de tanta tristeza, né, Beverly, de tantas condições escassas, assim, de afetividade, sorrir ainda é a melhor saída.
É verdade, ria de si, ria das coisas ruins também, porque às vezes a gente tem que fazer esse exercício também de aprender a sorrir e escolher a energia que a gente quer, né, Camila?
Oh, é verdade.
Muito bom. Olha, Camila chega sempre às sextas-feiras aqui para tratar de algum assunto de comportamento. Ela é a nossa assessora do quadro de comportamento aqui do programa temático de forma voluntária, né? Ela, como psicóloga, vem aqui emprestar o seu saber, seu expertise, seu sorriso para tratar de assuntos que interessam a todos. Hoje, a gente vai dar uma sequência ao assunto da semana passada que teve a ver com as questões do relacionamento, né? Por que que algumas mulheres decididas, resolvidas financeiramente e de outras formas também, já mais maduras, 30, 40, 50 anos, muitas vezes são realizadas em tudo menos no afeto, não consegue um parceiro, né, ideal. A gente conversou muito sobre isso e, levando em consideração que essa é uma realidade presente na vida das pessoas, hoje a gente vai falar então sobre o namoro por aplicativo. É uma coisa que não é nova, Camila, mas é um novo jeito de viver a vida. Então isso impacta, né, daqui para frente, porque algumas pessoas já naturalmente fazem isso. Outras estão se inserindo nesse universo dos aplicativos, nas contas do Tinder, sei lá, outros aplicativos que tem para isso, né? E muita gente casou, muita gente tá namorando firme, não é só, enfim, entre aspas, pegação. Por outro lado, ninguém vai namorar e casar se não pegar primeiro, né? Então, quais os cuidados, né? Quais as, digamos assim, os novos olhares sobre namoro a partir do surgimento dos aplicativos? Essa é a questão.
Nossa, é muito bacana tu propor esse tema, Beverly, porque nós temos visto várias complicações, assim, afetivas em relação a aplicativos, em relação ao próprio WhatsApp, e assim vai, sabe? E tu sabes que...
Camila, desculpa, eu vou ter que fazer uma... Eu tive que ir sozinha aqui. Achei sensacional. O Márcio Ruschel, ele é de Bento, ele tá sempre com a gente. Márcio, obrigado pela companhia. Na live ele escreveu assim: Camila, tu é dona do sorriso mais lindo da América do Sul.
Nossa!
Um beijo de Bento Gonçalves.
Tá bom, então. Obrigada, Márcio.
E a Chalice Vieira: muito bom ouvir a Camila. Amo de paixão. A gente aprende muito com ela. Beijo, meninas.
Ai, obrigada, Chalice, um beijão. Então, olha só que interessante isso. No passado, vamos pensar assim, século XIX e século XX, Beverly, como eram os relacionamentos? Eles eram como são hoje, mas a forma de se vincular, ela também era à distância. Muitos relacionamentos eram à distância, por carta. Eu vou puxar o assado para minha brasa, né? Que o Freud, ele se relacionou com a esposa dele, ele namorou a esposa dele por cartas, a Marta. E eram cartas, assim, muito afetivas, muito elaboradas e que mostravam o que ele sentia por ela. Inclusive com detalhes, assim, com ele se posicionando, dizendo como ele se sentia em pensar nela, né? E o que ele faria quando a encontrasse. Se a gente for pensar, no passado a gente tinha carta como dispositivo de comunicação que favorecia o enlace, que favorecia o encontro das pessoas. Hoje, no presente, nós temos a tecnologia nos dando, assim, o nosso celular, a gente segura o nosso celular e a gente está, digamos que, conectado com milhões de pessoas o tempo inteiro.
Inclusive, sim, tem gente casando por aplicativo com gente do outro lado do mundo.
Isso aí. Então, é como se a gente fizesse uma espécie de estreitamento temporal, digamos assim, né? Regional, a gente já sabe que existe, né? Geográfico também, porque, por exemplo, se tu pegares um aplicativo que tem localização geográfica, o Happn, né? Que é um aplicativo que prevê isso. Se
tu conhece, hein, Camila?
Conheço. Até já pensei em criar um perfil, mas eu sou casada, né?
Só pra dar uma espiadinha.
É, eu já
pensei.
Tu sabe
que tem gente que faz isso?
Sim.
Só pra dar aquela espiadinha.
Sim.
E claro, tem gente também comprometida com alguém, entre aspas.
E que também tem o aplicativo.
E não é só pra dar uma espiadinha.
Sim.
Que é pra relacionamentos, eles chamam de relacionamentos casuais.
Casuais, né? Exatamente. Porque tem essa marca e essa característica da não vinculação. É paradoxal falar isso, porque ao mesmo tempo que vincula e pode aproximar como um chat, por exemplo, que no passado, sei lá nos anos de 1999, né, antes de 2000, a gente tinha os chats. Antes desse período, a gente tinha o número 138, que você ligava e você... Né? Telefone fixo.
Eu cheguei
Olha
a ligar nisso.
Eu não sou tão...
Eu cheguei a ligar nisso.
Né? Eu também, na adolescência. Então,
verdade.
Assim, olha que interessante, né? As formas como a gente foi evoluindo em termos de relacionamento. Mas
Camila,
a grande...
vou fazer um parênteses, porque tem gente nova que não faz nem ideia do que a gente está falando. Esse 138 funcionava assim, as pessoas ligavam.
Bom.
E era como um telefone, uma rede de telefone. Muitas pessoas ligavam para o mesmo número e esse número as pessoas ficavam falando. Aí tu tinha uma voz, alguém com quem tu gostava mais e tu chamava num privado. Privado, entre aspas, né?
Exatamente.
E aí conversava de forma mais individual, né?
Exatamente. Como depois, mais tarde, foram ser os chats, né?
Orkut,
Exato. E que até hoje os chats existem em vários canais, né, de internet, eles existem. E eles têm, obviamente, uma espécie de captura de pessoas e que se relacionam, e que marcam encontros, e que vão se conhecer. Os jogos virtuais também promovem isso, Beverly.
Grupos no Facebook,
grupos de WhatsApp. Eu mesma já passei por uma situação em que eu estava num grupo, né? E uma pessoa entrou em contato comigo pedindo coisas a meu respeito. E aí, bom, conversei com a pessoa, óbvio, né? E aí a pessoa deve ter se interessado por mim, pela foto e tal. E eu disse, olha, né? Fui muito gentil, muito educada.
Mas é que tu tinha a foto verdadeira, né, Camila?
Tem gente que não tem,
também
né?
Tem gente que é perfis falsos.
Fakes.
Com fotos de outras pessoas que são vivas, que existem.
Sim.
E usam aquela imagem pra também fazer a mesma coisa, pegar, enganar e até roubar dinheiro da pessoa, não é só para namorar, né? Pra
sim.
Os golpes. Né?
Olha, recentemente a gente teve isso, né, com pessoas de mais idade que estavam lá stalkeando jovens no Facebook e que digamos, o suposto estelionatário, né, se fazia passar pelo pai das meninas, então extorquia com dinheiro essas pessoas. Né? Bom, elas cometeram um crime que é da ordem da pedofilia, mas a gente tem um outro desdobramento disso, né? Que é a perversão implicada aí num desfazer algo, né, Beverly? Então, além dessa questão, a gente tem que pensar assim, o que faz com que a gente, enquanto ser humano, fique capturado por esta imagem, por esta fantasia que a gente faz do outro? Porque aí é que é a grande sacada, eu diria. Uma carta, um telegrama, uma curtida, um like, um match. Enfim, tudo o que diz respeito a despertar no outro alguma reação fantasiosa nos captura também como seres humanos, certo? E isso faz com que as pessoas, muitas vezes, elas busquem nessas relações que são virtuais aquilo que elas não estão podendo executar, fazer, viver na realidade. Porque o virtual, ele não é da ordem do real, mas ele passa a ser real quando eu não consigo viver a realidade da vida comum, da vida que eu sempre vivi. Então, hoje nós temos pessoas, por exemplo, que não conseguem se relacionar na realidade com alguém, porque elas precisam só do mundo virtual, porque o mundo virtual, ele é muito poderoso. A gente vai achar o sorriso, né, como esse rapaz, Márcio, né, o
Márcio,
nome?
Márcio.
Como o Márcio, que eu agradeci, mas que o Márcio não me conhece, ele tem uma ideia de quem eu sou. Talvez ele venha me conhecer, talvez eu venha conhecer ele, mas a questão é, nós projetamos nas pessoas uma ideia de ideal, né, de perfeição. E isso também faz com que os relacionamentos, muitas vezes, da ordem da realidade, eles acabem e as pessoas se frustrem. Porque não é muito fácil se relacionar. A verdade é essa.
É verdade.
Não é muito fácil.
A Sônia Parenza, queridaça, ela manda um recadinho aqui na live. Bom dia. Ela conta a experiência que sim, ela namorou um ano, né? O marido dela por cartas.
Uhum.
E ela reconhece que tudo tem o seu lado bom, o seu lado ruim. Nada é uma coisa só, né? Muito bom esse tema. Eu queria tratar contigo, Camila, também. A gente fez aqui uma abordagem geral. E tem muitas coisas que são positivas, né?
Sim.
A gente reconhece isso.
Sim,
muita
sim,
gente
sim.
Realmente encontrando o amor da vida nesse milhão de pessoas que existem, não só na sua região. África. Olha qual seria a probabilidade de eu encontrar alguém na África do Sul que fosse minha cara metade. Difícil, né?
Sim.
Enfim, levando em consideração que eu moro em Caxias do Sul, não sei o quê. E tem gente fazendo isso. Tem gente encontrando pessoas em São Paulo. Tem gente que se conhece fisicamente e estabelece a relação depois pelas redes sociais. Ok. Mas tem o lado, por exemplo, no Japão já é um fenômeno, Japão e China, de pessoas que não namoram fisicamente. Só conseguem...
Virtual.
Só. Isso. Não conseguem isso. Ter um afeto verdadeiro, genuíno, a troca de contato, um abraço, nunca vão beijar, abraçar alguém. Quais os efeitos disso também para a nossa psique?
Nossa, e isso vai de encontro com o que eu dizia antes, que é o quanto um relacionamento ele é complexo. Porque, veja bem, no relacionamento virtual, eu tenho uma espécie de espaço transicional ali, né? Em que não, o real, ele não se apresenta. Eu posso virtualizar absolutamente tudo, inclusive o que eu sinto. Pode ser, inclusive, mascarado, né? Não apresentado o meu sentimento da forma como ele é. Mas no relacionamento presencial, eu tenho que lidar com a frustração, né, Beverly? Porque, veja bem, se eu não quero falar com alguém no WhatsApp, eu posso tirar, colocar meu celular no modo avião e eu não vou conversar, ou eu posso olhar e não responder. Agora, quando a pessoa está na minha frente, eu tenho que lidar com os efeitos do que ela me provoca. Isso, no contemporâneo, é, digamos que, motivo para uma série de complicadores. Porque o que nós temos visto é que tudo fica muito efêmero, tudo fica muito jump, tudo fica muito rápido. Então, a gente perde a noção, inclusive, de tempo. Antes, para gravar o vídeo, nós conversávamos, eu e a Isa, a respeito do tempo que as pessoas conseguem prestar atenção quando enxergam um vídeo ou quando nos escutam na rádio. A gente já sabe, as pesquisas já têm mostrado que é muito pouco tempo que as pessoas prestam atenção. Não é só por uma questão neurológica e porque nós temos um aparelho de perceber que suporta isso, mas é também porque a gente não tem mais tempo para se frustrar. Quando uma coisa desagrada a gente não fica lá esperando para sentir, né? Tudo bem, tem pessoas que ficam um bom tempo se frustrando até tomarem uma decisão. Mas o que nós temos visto é que as pessoas querem se livrar do sofrimento rápido. E relacionamento não é sempre bom. Relacionamento é ruim também. É desagradável, o outro vai fazer coisas que eu não gosto, ele vai ser diferente de mim, uhum. Não é? E no mundo virtual, é muitíssimo mais fácil dizer o que o outro quer escutar.
Tá sempre bonito, a gente tá sempre arrumado, né?
A foto enfim, que tu publica uhum. Não vai ser a tua foto de Facebook, a tua foto de Instagram, a tua foto da rede social de afetiva, ela não vai ser a foto mais feia. Ela não. Vai ser a foto em que você acha, você se percebe seduzindo o outro.
O teu melhor ângulo, com certeza.
O melhor ângulo, uhum. Né? E a gente brinca assim, né? Até nos grupos de amigas. Vamos fazer a foto de cima e não de baixo, né? Porque aí tu vai aparecer mais gordinha, né? No teu queixo, enfim. Claro que a gente brinca com isso, mas a questão é, o cuidado que a gente tem que ter enquanto sujeito, né, do nosso desejo, é que muitas vezes o nosso desejo não está mais na gente quando a gente fica aprisionado nisso. O nosso desejo passa a ser o aplicativo, passa a ser o que o aplicativo me diz que eu tenho que fazer. Esse é o perigo.
Camila, para fechar, porque é um assunto que, obviamente, volto a dizer, não se esgota aqui. A gente está fazendo aqui uma abordagem sobre ele, né?
E eu falo pelos cotovelos, né?
Graças a Deus, Camila. Graças a Deus. Que fala com muita propriedade. Mas, assim, para a gente fechar assim, esse emaranhado de construções que a gente veio fazendo, a gente sabe que tem pessoas, Camila, em especial aquele público que a gente falou na semana passada, mulheres e homens já um pouco mais maduros, que não tem tanta sinergia assim com os aplicativos, mas são obrigados a ir para o aplicativo.
Porque já não encontram, né?
Não pessoas. Encontram mais. Não, os barzinhos não dá mais para ir, ou não é mais o teu estilo musical. Os lugares para encontrar esse tipo de pessoa que a gente está buscando, por vezes não existem mais. Então, é no aplicativo que a gente tenta buscar. Então, a pergunta é essa, né? Que dicas para alguém que viveu uma outra realidade, que está buscando também um afeto, e muitas vezes no aplicativo já chega de cara assim, não, eu vim para te pegar, é pegar. Então, a pessoa às vezes se sente um pouco invadida.
Sim, né? É só não descarga, amar. Né?
Exato.
É só descarga.
Exato.
Da ordem do corpo e do prazer.
Cuidados,
né?
Para proteger a psique, é isso que eu quero te perguntar.
Eu te diria que nós temos que, de algum modo, resgatar a questão dos laços afetivos. E como é que a gente faz isso? eu não li esse livro, mas eu li um período aí da minha vida, uma reportagem que falava de um livro que chama como, mais ou menos assim, como encontrar relacionamentos, como as francesas buscam relacionamentos afetivos. E tinha lá uma dica nessa reportagem, eu não acho ela, mas eu queria muito encontrar, que dizia assim, que quando a gente está sozinho e a gente quer encontrar alguém, a gente precisa criar esse espaço fora e dentro da gente. Para criar fora, a gente precisa, digamos que, encontrar pessoas que também estão dispostas a isso. Então, assim, bom, tu vais fazer um encontro de amigos e tu vai dizer para os teus amigos, olha, levem alguém que está disponível, né? Levem alguém para me conhecer.
Literalmente levem... sem vergonha, né? Não ter vergonha de dizer isso.
Não, para te poder te relacionar, para conhecer pessoas. Isso não significa que você vai, então, começar um relacionamento amoroso, mas é ampliar a tua rede de vínculos e de laços.
Camila, no passado, quem fazia isso era o irmão ou a irmã, né? Então, o amigo da irmã, normalmente, se tinha alguma outra menina na casa, acabava se conhecendo e vice-versa. Mas com o enxugamento das famílias, hoje as famílias não têm mais irmãos. Filho único.
Não.
Nem isso não tem mais,
não,
né?
Não, e detalhe, a forma como a gente tem vivido o nosso lazer também se modificou um pouco, né? As pessoas trabalham muito, as pessoas querem descansar nos finais de semana, quando querem sair em algum lugar. Quando a gente fala de jovens, os jovens vão para as festas, mas muitas vezes não é o relacionamento, não é o laço, é a experiência da descarga no corpo, é ficar com o maior número de pessoas, é transar com o maior número de pessoas, muitas vezes.
Beijar quanto mais bocas possíveis,
é,
né?
E não é a experiência que a pessoa madura quer ter. A pessoa madura quer alguém para acompanhá-la, né? Uma experiência de vida. E a gente sabe que isso é necessário para todos nós, em termos de saúde mental, inclusive.
E vale dizer que tem jovens que são maduros, que estão buscando... Jovens também, que têm maturidade também, em várias fases da vida, né?
Exatamente. E, inclusive, idosos, né? Que estão tentando buscar um recasamento e querem encontrar pessoas para dividir a vida. Isso é importantíssimo, né? A gente não divide a vida só com a gente, né? Porque a nossa companhia pode nos bastar, sim. Mas a gente também precisa de uma outra pessoa para ser feliz. Porque a nossa relação sempre vai ser na relação do eu com o outro. Psiquicamente falando, as pessoas são muito importantes para nós. Sozinhos nós não somos nada.
Que lindo ouvir isso numa sexta-feira, né, gente? Não tá perdido, gente. Sextou.
É.
Que tal, né? Se não deu o aplicativo, né? Olha que dica boa, né?
E acho que é bacana a gente desmoralizar a questão do aplicativo. As pessoas podem entrar pra conhecer. Eu disse antes, né, que eu gostaria de entrar. Eu gostaria de entrar realmente pra entender melhor, né? Mas eu acabo escutando isso no discurso dos meus pacientes, né? E das pessoas em geral, porque as pessoas falam. Mas as pessoas que têm curiosidade, entrem, né? Se aventurem a conhecer. Mas, claro, tenham cuidado, né? Proteção.
Vou querer acreditar que tem mais gente casada que, como a Camila, só queria conhecer.
Porque
o que a gente vê de pessoas
compram,
às vezes o vizinho, né? O vizinho de porta, nossa, mas a pessoa tá ali no aplicativo. Dá até medo, né? Porque não sabe o que vai encontrar, né, Camila?
Só que a gente também vê muita coisa fake. Acho que isso é importante a gente lembrar. Tem muita coisa fake. As nossas fotos nas redes sociais podem ser printadas e podem ser levadas para qualquer lugar. A gente sabe que isso é crime, né? Hoje, né, a Polícia Civil, enfim, já tem investigado isso com alta tecnologia, inclusive. Mas a gente sabe que temos muitas vulnerabilidades.
Tem uma pessoa aqui de Caxias do Sul, uma mulher conhecida, ela é da comunicação, e ela faz algumas fotos assim, um pouco mais sensuais para ela, e de vez em quando ela compartilha algumas fotos dessas nas redes sociais, e por isso alguém roubou algumas dessas fotos dela no perfil e criou um perfil fake com outros intuitos, né? E foi uma confusão, assim, para até provar, né, que não era ela, foi uma confusão.
Isso dá um trabalho.
Dá um trabalho. Camila, obrigada pela presença,
viu? Eu que agradeço mais uma vez.